principais informações do dia que se encerra. Começa agora, programa Ponto Final.
Olá, boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março de 2019. Está começando o Ponto Final, ao vivo para a Rádio Som Maior e Portal 48, para todas as partes do mundo. Na apresentação, eu sou Amanda Farias, na produção, Clara Floriano e na operação técnica, Thiago Pimpas. Defesa Civil amplia a liberação de caminhões na Serra. Em reunião realizada hoje, a Defesa Civil Estadual concordou em liberar o trânsito pela SC-390 de caminhões com até 15 toneladas. Hoje, o limite está em 6 toneladas. Logo que recebeu o laudo do DEINFRA, o que deve acontecer daqui a pouco, em instantes, a Defesa Civil Estadual vai fazer o anúncio oficial da medida e também emitir no fim de semana a nota técnica orientando a Polícia Militar Rodoviária. Durante a semana, lideranças de Lauro Miller e região foram até a Defesa Civil Estadual para pedir a ampliação da liberação de caminhões por questões econômicas. A restrição vinha vigorando por conta de deslizamentos recentes e também rachaduras na pista da rodovia. Esse é um dos destaques dessa edição do Ponto Final, que terá ainda. Adelor Lessa, o seu destaque, boa tarde.
Muito boa tarde, Amanda. Vou falar daqui a pouco sobre Serra do Rio do Rastro também, não da liberação em si, mas da tese, da possibilidade, da proposta, que é que ser pelo menos discutida, não é que tem que ser implantada, mas é que ser pelo menos discutida, de praça de pedágio na Serra do Rio do Rastro para ter recurso suficiente para garantir a manutenção da serra e da segurança na serra. Falo sobre isso também, falo sobre a conclusão das obras na Via Rápida e vou falar sobre carnaval. Não que eu vá pular o carnaval, mas o que teremos de carnaval e o que representa o carnaval agora, nesse momento, aqui no sul de Santa Catarina. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Ponto Final.
O preço da gasolina se manteve estável em Criciúma, embora a edição de sexta-feira passada do ranking do Procon tenha apontado para o risco de acréscimo recente. Isso por conta de repasses de reajustes da Petrobras. O preço mínimo do litro da gasolina comum segue em R$ 3,87 e o da aditivada em R$ 3,91. Com destaque do Criciúma, Lucas Renan Domingos.
Sem poder contar com Eduardo para o jogo contra o Marcílio Dias, Doriva deve dar a oportunidade para Bruno Cozendei ser o titular da sua equipe no ataque. Ceará pode assumir a vaga de Julimar. Mais detalhes do Dia do Tigre daqui a pouco aqui no Ponto Final. Sim.
O ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Criciúma, Paulo Conte, assumiu a direção do Hospital Henrique Lage de Lauro Miller. Ele vai fazer o que se anuncia de gestão clínica da instituição. Foi firmado, portanto, um contrato de consultoria técnica. E com destaque do mercado financeiro, André Ribeiro.
No mercado financeiro, hoje o dia foi aquele dia típico de véspera de feriado, ou seja, um dia de cautela, um dia de botar um pé atrás, um dia para não fazer novas apostas e com isso, bolsa para baixo, dólar para cima e em seguida eu volto com os destaques do mercado financeiro.
Agora no Ponto Final, Boletim de Trânsito.
Jota Del Fabro, muito boa tarde.
Boa tarde Amanda. Boa tarde, amigos aí da Rádio Som Maior. A Ercino Luz já foi concluída ontem. Todo aquele trabalho, as informações repassadas hoje na programação. Esse trabalho foi concluído ontem, no meio da tarde. Ficou um probleminha ali, viu, Amanda? Mas não é na Ercino Luz. É na esquina da Coronel Pedro Benedetti, ali bem na esquina. Falta um trecho aí de 10 metros para a colocação do asfalto. E eu recebi a informação, agora conversei com o Luiz, agora há pouco ele que é o responsável por essa equipe do asfalto, e ele me disse o seguinte, ali na esquina da Coronel Pedro Benedetti, ali onde termina a Ercílio Luz, a informação que ele passou é que o trabalho da equipe contratada pela Casan, eles não colocaram aquela terra mais firme, colocaram apenas uma areia, e aí vai ter que fazer uma nova escavação para colocar aí uma brita mais forte. Vai ter que ser um trabalho manual ali na esquina, esse motorista está passando ali na esquina do Angeloninho. Então, existe ótica, a internet nas lojas, tu vai colocar uma máquina mais pesada, vai arrebentar a confusão total. Então, a informação que eu tenho é de que para a próxima semana esse trabalho vai ser realizado, vai ser concluído até o final da próxima semana. A Erciluz não tem mais o que fazer na Erciluz, todo o trabalho já foi concluído ontem mesmo. Essa região do pórtico, da rotatória do Parque das Nações, o movimento é forte, viu? Mais no sentido que deixar o Cristina para usar a linha rápida. Um pouco diferente para quem está vindo da Via Rápida, vai subir até a Gabriel Zanetti e depois vai ter um detente de Casa Grande. Já passando pela rotatória, existe uma lentidão já nessa rodovia, nessa avenida na Gabriel Zanetti. A SC-445, movimento maior, conversei agora com os patrulheiros, é no sentido Criciúma, BR-101. Desde as 17 horas, o movimento é intenso pela SC-445. O movimento maior é para quem está deixando Criciúma. A opção para quem já conhece é a via rápida. Pegando a via rápida, você vai ter o probleminha esse aqui aqui na região da Citroën, do Parque das Nações, e depois chegando na via rápida, vai fluindo, vai embora até o seu destino. A SC-445, a rodovia Paulino Búrigo, ela é com formação de filas, mas ela não está parada, tem essa lentidão para quem está deixando o Criciúma neste momento. Para o ponto final, Jota Del Toro.
Ok, Jota, muito obrigada. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no programa e em seguida tem a previsão do tempo para esse fim de semana e para esse feriadão de carnaval.
As condições do tempo e suas mudanças. Previsão do tempo. Oferecimento. Brothers Pub. Música, amizade, alegria. Venha celebrar a vida. Ferrovia Tereza Cristina. O futuro passa por aqui. IRF Sul, sua revendedora autorizada de pneus Bridgestone, Firestone, BR-101, Vila Nova e Sara. Fone 3468-7600.
Márcio Sônego, o povo quer saber como é que fica o tempo nesse fim de semana, no carnaval, aqui na região, também nas praias. Muito boa tarde.
Alô, Amanda Farias, ouvinte da São Maior, boa tarde. Amanda, mantém aquela previsão de bom tempo no carnaval, pelo menos manhã e tarde, com o sol aparecendo. Se houver alguma precipitação, mais para final de tarde ou noite, coisa fraca. Em todo caso, nesse momento tem na região, aqui pelo radar meteorológico, tem alguma precipitação leve no Jacinto Machado, direção à Praia Grande, pouquinha coisa, aquelas pancadinhas localizadas. E hoje o dia ele foi quente, mas não muito. Chegou a 30 graus e meio em Meleiro, maior temperatura. Criciúma ficou com 30 graus, 29 em Araranguá, 29 também em Tubarão, 28 na região das praias. E Amanda, então para as próximas horas o tempo segue bom. Pode haver alguma precipitação leve mais para essa região de Costão de Serra, Morros. Na praia dificilmente acontece alguma coisa. E para o carnaval, amanhã é sábado, com tempo bom também, bastante sol, temperatura vai até 33 graus à tarde. Domingo de carnaval, com tempo bom também, vai ter 30 graus à tarde. Só que domingo passa um ventinho sul, com a frente fria em alto mar. Então é certo que chuva domingo à noite, bem fraquinho, em boa parte da região, mas é chuva de fraca intensidade domingo à noite, muito fraquinha. Segunda-feira com sol também, até 30 graus, 35 graus, na terça-feira até 33, então o carnaval com temperaturas máximas acima dos 30 graus aqui nessa parte mais interior, e na praia ficando aí 28 até 32 graus também. Então, carnaval de bom tempo aqui na região, tanto praia quanto interior, também na serra faz frio, na serra pode amanhecer com 10 graus nos próximos dias, e para quem vai para a capital do estado, ali para Florianópolis, em direção Porto Belo, Balneário Camboriú, ali é mais fácil que aconteça alguma precipitação final de tarde, começo de noite, mas também com sol durante o dia.
Sônico, Rodrigo pergunta como é que vai estar a temperatura e também a água do mar hoje e também até terça-feira ali no Rincão.
O modelo coloca a água do mar, um mar mais calmo, não um mar agitado nesses próximos dias, com pouco vento. Tem um pouquinho mais de vento para segunda-feira à tarde, o nordeste. A temperatura da água do mar está boa, o modelo aqui, aliás, o satélite é de 27 graus neste momento, então água do mar boa para tomar um banho, deve ter água viva também, porque o mar deve estar com água limpa, então mais ou menos um Caribe aí para esses próximos dias.
Ouvinte pergunta o tempo de hoje, a terça-feira em Gramado.
também é gramado, tempo bom. Quanto mais para o sul, melhor o tempo, viu? Quem for para o Rio Grande do Sul pega o tempo sempre melhor, com mais sol, inclusive. Gramado friozinho, aí com uns 14, 15 graus na madrugada. Vai ter uns 30 graus à tarde aí no carnaval em Gramado, mas com tempo muito bom.
Balneário Camboriú no fim de semana, Sônia.
É, Balneário Camboriú, ele tem maior chance de alguma precipitação à noite e madrugada, viu? Então, eles vão pegar sol lá em Balneário Camboriú durante o dia, com pouco vento, mar calmo, mar com pouca força. E mas pega, assim, alguma precipitação, maior risco de precipitação ali à noite e madrugada, pouca coisa.
Ok, Sônia, obrigado aqui pelas informações, um abraço e um bom fim de semana.
Ok, Amanda Farias, um bom carnaval e até segunda.
Agora, no ponto final, pense nisso com Adelor Lessa.
Adelor Lessa, muito boa tarde.
Muito boa tarde. Olha, aqui no Arroio do Silva, de onde falo agora, o mar azul, uma maravilha. Está caindo um ventinho agora na beira da praia, mar azul. Água numa temperatura agradável, não está frio, não está aquele calorão da semana passada, mas está uma temperatura agradável. E aqui, todos os indicativos são de um final de semana maravilhoso, como previu o Márcio, um final de semana caribenho, que assim seja. Estava acompanhando aqui agora no 48, tem uma informação sobre um projeto para a Câmara de Vereadores de Sara, vai discutir a revisão da Fundação de Esportes de Sara. É uma discussão que pode ser feita em outras cidades. Não sei se passa ou não passa na Câmara de Sara isso, mas que é uma discussão que deve ser feita, sim. Hoje, na gestão pública, muitas coisas devem ser rediscutidas, porque o Estado cresceu muito, e a receita não cresceu tanto. Os compromissos são muito fortes na área da saúde, falta dinheiro para tudo. As fundações foram criadas numa tese, num raciocínio de que as fundações têm possibilidade de fazer contratos, parcerias com a iniciativa privada, lei de incentivo à cultura, ao esporte, e com isso as fundações terem receita própria. Receita própria vem de fora para dentro, não é de dentro para fora. Porque se é para as fundações funcionarem com 100% de recursos do poder público, da prefeitura, do município, pois então que deixem de existir, voltem a ser departamentos de esporte, de cultura. Então, a base, a tese mais importante para a organização e criação das fundações de cultura, esporte, de Sara, Criciúma e outras cidades tantas, é que elas tenham a capacidade de buscar receitas de fora para dentro, para que elas tenham autonomia. E só assim funcionem. Se não for assim, deixa de existir uma das razões mais importantes para a operação e funcionamento da Fundação de Cultura, Esporte e assim por diante. Falando disso, Serra do Rio do Rastro. O Estado não tem dinheiro, além de outros compromissos, além de outros adjetivos que poderiam ser atribuídos aos gestores públicos que passaram pelo comando do Estado nos últimos tempos, mas vamos para a parte financeira, apenas no financeiro do caixa. Falta caixa para fazer tudo o que tem que fazer e ainda fazer a manutenção adequada, devida, necessária na Serra do Rio do Rastro. Tem que fazer, ali não é apenas uma estrada, ali pelas suas circunstâncias, pelo fato de serra, e risco de desmoronamento e outras tantas questões, tem que ter uma manutenção permanente, iluminação. Tem gente que se dedica a quebrar lâmpadas na serra, olha isso, e como lá fica bem retirado, não tem guarnição, não tem ninguém cuida, então tinha que ter uma estrutura especial para cuidar dessas coisas, né, da Serra do Rio do Rastro, manutenção, limpeza de valas, mato. O mato na Serra do Rio do Rastro, ninguém mais deu bola para a serra. O mato está praticamente entrando na pista, quase não se vê os guarda-reios. Então, o poder público, além de, não estou nem discutindo aqui a questão de competência, capacidade, compromisso, assim por diante, eficiência, mas grana, money, caixa, não tem caixa para isso. Por isso, seria o caso, pelo menos, de discutir, como disse, estava falando das fundações, e cabe para isso, pelo menos discutir, abrir debate sobre isso. Por que não pedagiar a Serra do Rio do Rastro, que é um caminho turístico, é um caminho, claro que passa por ali, muitos caminhões e veículos também a trabalho, mas é uma base da serra, é um caminho turístico que precisa de uma atenção especial. Por que não pedagiar a serra? Na Serra Gaúcha, pedágio para lá e para cá. Com o pedágio e com uma empresa, e aí um contrato bem feito, a empresa fica com o compromisso de manter lâmpadas, a iluminação, manter a iluminação, manter a limpeza de vales, manter os trabalhos necessários, serviços necessários para não ter desmoronamento nas encostas e assim por diante. Tudo que for necessário. Não adianta a gente ficar com pruridos, ah, não quero pedágio. Mas aí não faz a manutenção da serra. E aí dá acidente, aí a serra fica interditada. Aí a serra fica do jeito que está, correndo o risco de desmoronar. E aí o que faz? Então, tratando do prático, sendo prático, o estado está muito grande, grande na sua estrutura, o estado está gordo, gordo, muito gordo, tem muitos servidores e tem muitos compromissos, e a receita cresce, mas não cresce tanto quanto, seria o caso, talvez, de discutir na Serra do Rio do Rastro uma parceria público-privada, uma terceirização na gestão, cobrando pedágio e botando no compromisso, no contrato, a manutenção da serra. Teríamos a garantia de manutenção da Serra do Rio do Rastro, que é um dos problemas aqui da nossa região. Daqui a pouco nós vamos ter um acidente grave por ali. Para encerrar, tivemos hoje em Criciúma uma licitação interessante, importante, a licitação que vai garantir a restauração, a recuperação do prédio onde funcionava o antigo INSS. Isso, o prefeito Saora fez questão de destacar lá, e ele fez bem o trabalho da deputada Giovana de Sá, para que esse prédio, esse imóvel, fosse repassado ao município, porque está lá um prédio abandonado. Só que parece prático, né? Está lá, não usa, abandonado. Passa para o município que quer usar. Em princípio é uma coisa simples, não, mas isso tem uma burocracia enorme, enorme. Aí mexe com Brasília, essas coisas são muito demoradas, há uma má vontade natural dos técnicos e dos burocratas de Brasília e tal. Mas a deputada foi persistente, incansável e conseguiu liberar isso para o município. A propósito, a deputada tem trabalhado muito, está começando o ano bem. Já vi várias vezes ela presidindo sessões da Câmara dos Deputados. E ela presidindo com uma autoridade e tendo respeito dos outros, administrando conflitos. Está começando bem o ano 2019, a deputada federal Giovanna de Sá, que por sinal tinha a possibilidade de ser presidente estadual do PSDB. Mas a informação que tem é que ela não será. Poderia ser, mas não será. Foi oferecida ao Cláudio Salvaro pela cúpula estadual a presidência estadual do PSDB, porque a cúpula estadual do PSDB tinha informação que o Clésio poderia, seguindo o Napoleão, sair do PSDB. Aí a cúpula disse, ó, pega a presidência. Ele disse, não, se acaba que eu não vou sair, mas eu não quero agora. Então, por tudo isso, para lá e para cá, o presidente estadual deve ser o Beto Martins, ex-prefeito de Imbituba. Acordaram isso. O Clésio conversou com a Giovana, e a Giovana conversando com o Clésio, eles teriam acordado isso. Só o melhor juiz é um equívoco, porque se o Clésio não quer, a Giovana pode ser. E é bom para a Giovana estadualizar, consolidar o seu nome estadual. A Giovana é deputada federal reeleita, a mais votada, uma das campeãs de voto do estado catarinense, tem liderança natural. Nada contra o Beto Martins, mas é evidente que ela hoje tem muito mais estofo, muito mais pegada, muito mais respaldo político-eleitoral, respaldo de urna para comandar o PSDB, que entrou em crise desde a última eleição. Carnaval ótimo para todos. Carnaval, nós já tivemos carnaval de rua em Criciúma. Nossa, quanto tempo, né? Carnaval de rua em Criciúma foi forte, né? Nós temos carnaval no Arroio do Silva, de rua, festas, temos no Morro. Passamos a ter agora carnaval de rua forte no Rincão, festa no Rincão. Pois as festas de carnaval são sempre interessantes, né? São momentos de lazer para as pessoas, né? Energia muito boa nessas, né, festas de carnaval, que todos aproveitem bem o carnaval. E na quarta-feira a gente se encontra aqui no ponto final, mas na segunda eu estou em volta também. Segunda-feira não é feriado, segunda-feira a gente está na lida, estarei de manhã cedo na sua maior às 7 da manhã e estarei aqui no ponto final também. Sucesso e energia a todos, um abraço, até lá.
Um abraço, Adelor, bom carnaval aí no Arroio do Silva. Uma informação de agora também para quem quer fugir um pouco das festas aqui do carnaval. Uma opção seria então a 23ª edição do Vim de Verde, que inicia amanhã. A matéria aqui na íntegra já está aqui no 48 falando sobre esse evento que vai acontecer no Centro de Eventos José e Jair Conte. Esse retiro, que é organizado pela Renovação Carismática Católica de Criciúma, vai reunir centenas de jovens nos 4 dias. Para esse ano, para a edição de 2019, a organização do evento preparou novidades, dentre elas a possibilidade das pessoas maiores de 18 anos dormirem em casa, caso optarem. Jota Del Fabro volta aqui no programa. Jota, quais são as informações desse momento?
O destaque, Amanda, fica para a Operação Carnaval, que já começou por volta da 00h desta sexta-feira. Contato com Araranguá, fluxo intenso desde as 9h da manhã. Muita gente gauchada está vindo do Rio Grande do Sul, então o movimento maior desde as 9h em Araranguá, na Polícia Rodoviária Federal, é no sentido sul-norte. Contato também com Tubarão, o movimento maior é no mesmo sentido Tubarão para a capital do estado. O ano passado, nesta mesma temporada no carnaval, tivemos um registro de 11 mortes. Então você que está trafegando pela BR-101 e está indo para a região de Araranguá, passando para Tubarão. De Tubarão, lá para a capital do estado, vai pegar lentidão. Não existem filas, mas é muita gente trafegando. Manter a distância, manter a velocidade. Faróis, não beber. Essa informação que foi repassada hoje pela parte da manhã com o Luiz Graviano, o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. É multa, mais de em torno de 3 mil reais. Carteira nacional vai ser apreendida por mais de um ano. Então, muito cuidado. Vamos pular, alegria, folia, carnaval, mas vamos respeitar a BR-101 e muito respeito com o trânsito. Para o ponto final, Jota Del Fabro.
Ok, Jota, muito obrigada. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no programa. Em seguida, Paulo Conte fala aqui no programa, isso porque ele assumiu a direção agora do Hospital Henrique Lage de Lauro Miller. Agora, 18 horas mais 37 minutos, informação de agora é que o Ministério Público Federal deu parecer favorável para a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ir ao funeral do neto Arthur Lula da Silva, de 7 anos, que morreu hoje, vítima de meningite em São Paulo. A informação foi confirmada pela Justiça Federal. O governo do Paraná informou também que colocou o avião do Estado à disposição da polícia para Lula se deslocar até o enterro. Como a gente falou aqui no começo do programa, o ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Criciúma, Paulo Conte, assumiu a direção do Hospital Henrique Lage de Lauro Miller. Ele fará o que se anuncia de gestão clínica da instituição. Na linha conosco, Paulo Conte, muito boa tarde.
Boa tarde, Amanda. Boa tarde, ouvinte, eu sou maior.
Paulo, quais são agora as suas expectativas, a perspectiva em relação a esse novo desafio agora à frente do Hospital Henrique Lage em Lauro Miller? Quais serão as suas prioridades?
Olha, Amanda, as dificuldades dos hospitais, de uma maneira geral, são as mesmas, né? É tabela de SUS, é corpo clínico, né? É qualidade de assistência. Então, quando recebi o convite do prefeito Valdir Fontanella, a proposta dele foi fazer um trabalho técnico. Né? E essa foi a minha, também, proposta, minha condição aí, né? Para fazer um trabalho técnico acima de tudo, né? Então, eu não conheci o hospital, né? Comecei hoje, né? Então hoje conheci a área física do hospital, os equipamentos, fui apresentado ao RH, né? A todo o grupo de colaboradores e a alguns médicos. Então, a partir da semana que vem, vão começar a avaliar a situação financeira do hospital, os custos, enfim, né, para depois ir tomando um rumo e tomando, fazendo uma proposta, né, para que apresentar ao prefeito e para nós podemos executar, né, e assim também, paralelamente a isso, ver junto à Secretaria de Saúde do município as necessidades, as especialidades com demanda represada, né, e também, quem sabe, montar o corpo clínico baseado nessas maiores necessidades. Essa é a nossa proposta de imediato que nós vamos começar a partir da semana que vem.
Paulo, você que já atuou também em alguns hospitais aqui da região, algumas cidades aqui também, Criciúma, Içara, Nova Veneza, inclusive Nova Veneza foi o último hospital que você estava na direção. Agora, para Lauro Miller, a ideia seria, a princípio, aumentar, de repente, o efetivo, aumentar o número de profissionais para o hospital?
Principalmente médico, né? Principalmente médico. É o corpo clínico que nós queremos montar. Né? Para isso, a partir da semana que vem, vamos começar a fazer alguns contatos baseados, como eu falei anteriormente, nas especialidades de maior necessidade para o município, né, com demanda mais represada, né, se, vamos supor, cirurgia, qual cirurgia? A ortopedia. Então vamos buscar a ortopedista, né, a cirurgia geral. Então vamos buscar um cirurgião geral. Enfim, né, conforme a especialidade cardiologista, né, isso já de antemão nós sabemos que temos interesse. Então nós vamos buscar, vamos fazer contato com os especialistas, né, para ver a possibilidade de levá-los a Lauro Miller e prestar assistência médica nessa especialidade lá ao nosso município.
Você já assumiu a direção? Vai assumir ainda na próxima semana?
Não, já assumi sim. Já assumi. Hoje já me inteirei de muito assunto. Nós temos pendências com vigilância sanitária, nós temos pendências com bombeiro, né? Nós temos alguns equipamentos de excelente qualidade, obsoleto, vamos dizer assim, sem uso, entendeu? Mal adquirido, no sentido mal avaliado. Então tem todo tipo de problema, como tem quase todos os hospitais, né? Então, tudo isso nós temos que buscar, né? Vou dar um exemplo, nós temos um ultrassom de excelente qualidade guardado, tá vendo? Porque o custo para levar um profissional para lá fazer o ultrassom é muito alto. Então, mais fácil, né? É contratar, é comprar esse serviço aqui em Criciúma ou até em qualquer outro município próximo, entendeu? Do que levar o profissional que não tem nem disponível radiologista da região, né? Para ir a Lauro Miller fazer 10, 15 tração por semana. Né? Então o custo é muito mais alto, né? Com insumos, com profissionais para contratar para fazer esse exame. Né? Então são coisas que tem que ser muito avaliadas, né? Bem pensadas, bem planejadas, para nós não incorrermos nesses erros novamente, né? E também para viabilizar esses exames que estão represados, né? Vamos avaliar junto à Secretaria de Saúde do município, para ver quais exames, quais os procedimentos estão represados, com demanda represada, para nós podermos executar, comprar, ou mesmo executar ou contratar o profissional para fazer esses exames, esses procedimentos, para que a fila anda, né? A fila anda.
É isso mesmo, então, Paulo. Obrigada aqui pela entrevista, obrigada pelas informações, um abraço e um bom trabalho agora à frente, então, na direção do Hospital Henrique Lage em Lauro Miller.
Tá bom, querida. Muito obrigado. Também estou à disposição também. Muito obrigado, viu?
Conversou conosco o Paulo Conde, que é ex-secretário aqui de Criciúma, da Prefeitura de Criciúma, ele que atuou também em alguns hospitais aqui da região e, a partir de agora, assume a direção do Hospital Henrique Lage de Lauro Miller. Agora, 18 horas, 43 minutos.
As principais informações da economia e mercados de valores, agora, no Bolso e na Bolsa.
André Ribeiro, boa tarde.
Opa, Amanda, boa tarde, ouvintes. Hoje o nosso mercado financeiro, né, a nossa bolsa, o mercado de ações, ele foi bastante pressionado durante todo o dia pela ponta vendedora, ou seja, muita venda de ações sendo feita no nosso mercado acionário e, por fim, a nossa bolsa, o Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui no Brasil, acabou dando continuidade ao movimento de queda que a gente viu ontem, se encaminhou para um fechamento em leve queda, perdendo a região de 95 mil pontos, caindo próximo a 0,5%. As empresas, ou seja, os papéis que forçaram essa queda no Ibovespa hoje foram principalmente as ações da Petrobras e da Vale, e sobre a Vale em específico, teve um fato novo que saiu durante o dia, que foi ali pela manhã, que foi até o momento pior do Ibovespa no dia, quando ele chegou a cair mais de 1%, chegou a cair quase 1,5%, e no mesmo momento que as ações da Vale, em poucos segundos, caíram 5%, perdendo mais de 10 bi de valor de mercado, e o motivo para essa queda é a possibilidade da Vale levar uma multa que representaria 20% do seu faturamento bruto. Foi isso que o geólogo, né, o secretário de Geologia, de Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia falou. Ele afirmou que as autoridades brasileiras decidiram investigar a Vale e, por conta desse processo administrativo, a Vale pode receber uma multa até de 20% do seu faturamento bruto de 2018, que representaria ali na faixa de 20 bilhões de reais. Essa informação não estava na conta, se espera, né, impactos por litígios, o mercado sempre fica quantificando qual que é a expectativa para esses impactos, já se falaram litígios por indenizações, já se falaram em 20 bi, 25 bi, uns mais pessimistas falando de 40 bi, o mercado tem expectativa sobre isso, só que essa multa ela não era esperada e quando saiu a informação as ações da Vale caíram rapidamente, mas segundos depois começaram a recuperar e coisa ali de meia hora já tinha voltado ao mesmo patamar, próximo ao mesmo patamar que estava antes, com uma queda de 0,5% e se encaminhou para fechar nessa região. Esses foram os principais movimentos que a gente viu no mercado. Teve também alguma pressão por conta das declarações do presidente Jair Bolsonaro ontem, isso ainda seguiu repercutindo a respeito da Previdência. O que o mercado não gostou é que ele já saiu cedendo antes de começarem as negociações sobre a Previdência, isso foi mal visto pelos investidores e, por conta disso, esse dia pessimista, ainda mais sendo aí uma véspera de feriado. Por fim, o Ibovespa perdeu uns 95 mil pontos e o dólar com leve alta, subindo para 3,78. Amanda, esses foram os destaques do dia. Na quarta-feira eu volto com as principais informações do mercado financeiro. Um bom feriado para todo mundo e até a quarta.
Um abraço, André, até quarta-feira que vem. O programa do Avesso de hoje foi um programa especial de carnaval, recebeu as organizações do Carna Arroio e também do Carna Rincão. A secretária de Turismo de Balneário Arroio do Silva, Ellen Becker, falou um pouco sobre a parceria com Nova Veneza para o Carna Arroio e também sobre as atrações de hoje e desse fim de semana.
Nós fizemos, então, uma parceria com o município de Nova Veneza, certo? Eu até estava conversando com o Fernando aqui e explicando para ele já... tietando ele para vir comigo para a gente formar uns projetos aí em união entre os municípios, né? E eu tenho uma amizade com a secretária de turismo de lá, Suzana Bortoluzzi, e eu disse, olha, Suzana, estou entrando num município agora que não tem recursos, que vai estar fazendo o carnaval com os recursos próprios, o que tu podes me dar de ideia? Dela, Ellen, olha, a gente, além da apresentação do Carnaval de Veneza, a gente tem alguma coisa aqui de decorativos, então vou te emprestar para te fazer um decorativo lá no Arroio. Pronto, foi suficiente para já dar uma mudada, né? Porque nunca teve nada assim nesse sentido. Fizemos essa parceria, então, vamos trazê-los hoje, abrindo hoje o carnaval às 20 horas com a apresentação do Grupo Folclórico de Veneza, né? O Carnevale de Venezia. E após, teremos às 22 horas o show com a banda Code Groove, que é uma pegada meio baiana, meio Iliel, né? E são muito legais, tem as dançarinas também. Então...
gostei disso, já.
Nossa,
gostei
é uma
disso.
Pegada muito legal, a turma fica no axé, né? Bem axé mesmo, axé music e alegra o público, né?
Esse é um dos trechos do programa de hoje do Avesso, programa que foi especial, totalmente voltado para o carnaval, para a programação do carnaval aqui na região para esse fim de semana, que já começa hoje. Fernando Casagrande, que é o diretor de eventos do Balneário Rincão, ele falou sobre a questão da segurança nos eventos do Rincão e também sobre a programação de hoje à noite.
Nós começamos hoje, né? Eu sempre venho falando que a gente se prepara muito, né? Nos preparamos bastante a questão de segurança, que nós tínhamos um problema muito sério no Rincão, né? Então, nós nos preparamos muito com questão de segurança privada. Eu queria agradecer sempre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, a Brigada Militar, por mais que seja contratado, mas eles sempre dão um apoio muito importante para nós do Rincão, principalmente, claro, porque nós tínhamos esse problema, hoje não temos mais. Fizemos um trabalho de início, né, de conscientização, lá no início do mandato, de chamar o pessoal e conscientizar de que o Rincão não era daquela maneira, então pegou. Nossos eventos hoje, nenhum, graças a Deus até hoje, nenhum dos eventos teve algum fato relevante. Então, a gente prima muito pela organização, pela iluminação, atrair as famílias, deixar as famílias no Balneário Rincão. E o nosso foco, como é turístico, estamos terminando aí a temporada de verão com o Carna Rincão. Carna Rincão, que é o terceiro que a gente está, né, tá fazendo. Então, nós iniciamos hoje com a abertura oficial às 19 horas, né, com a banda Folia Carvoeira, um parceiraço aí. Depois vem a banda Toque Elétrico, que também é de Araranguá, Arroio do Silva, mais uma parceria, né, Ellen? Depois a apresentação da bateria com Preto e Banda, preparado pela Nália aí, que é uma carnavalesca super famosa aí na região, né, Anália? Depois nós temos um show de palco também, às 23 horas, a banda Entre Elas, de Florianópolis.
Estão aí alguns trechos do programa do Avesso de hoje, programa do Avesso especial que recebeu os organizadores do Carna Arroio e também do Carna Rincão, falando sobre essa programação que começa hoje e vai até terça-feira. Depois do intervalo, tem informações sobre o Criciúma aqui no programa. Uma informação aqui do 48, o elevador do Terminal Central de Criciúma, mais uma vez, está em manutenção por causa de depredação. Dessa vez, o fato ocorreu por um grupo de moradores em situação de rua que usaram o equipamento e arrombaram a porta para sair do local. O estrago foi registrado na noite de ontem, por volta das 11h30 da noite. Por isso, não tem previsão do elevador voltar ao funcionamento. Agora é 18 horas 55 minutos.
As principais informações do dia no Criciúma. Agora, de olho no time.
Lucas, Renan, boa tarde.
Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Pois é, Amanda, nas últimas informações do Criciúma está o treino de hoje, né? O Criciúma fez aí a última atividade de preparação para o jogo de amanhã. Essa atividade foi realizada na parte da manhã dessa sexta-feira no CT Antenor Angeloni. E como de costume, o Doriva aí fechou a atividade. É um jeito que ele vem costumando fazer aí nos últimos treinos do Criciúma, fechando a última atividade. Ele disse que é uma questão de privacidade mesmo, não tem nada a esconder. mas prefere que seja assim e assim vai continuar fazendo até que permaneça no Criciúma. Então, neste sábado, às 17 horas, no estádio Heriberto Wilson, o Tigre recebe o Marcílio Dias. Esse jogo aí que é de extrema importância para o Criciúma, o Doriva chegou a falar que é o mais importante da temporada até aqui. Isso porque o Criciúma, se vencer, fica apenas um ponto do G4, de uma diferença aí que era de 7 pontos antes do jogo contra o Ercílio Luz na última quarta-feira. E é um confronto aí direto, né, Amanda? Já que o Tigre é o quinto colocado e o Marcílio Dias é o quarto com 17 pontos. O Criciúma tem 13. Então, se vencer aí, se aproxima muito da zona de classificação. E para esse jogo, o Doriva não terá à disposição o Eduardo. O volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Doriva já adiantou que o provável substituto é o Bruno Cozendei, que fará aí a sua estreia como titular no Criciúma. E no ataque, a Amanda também deve ter alterações, apesar do Pedro Bortoluso estar novamente relacionado para um jogo, mas ele não deve ir para a partida como titular. Quem deve ir é o Ceará, que entrou muito bem contra o Ercílio Luz, e é outro provável aí na titularidade. No lugar dele, para ele entrar no caso, né, deve sair o Julimar. São essas as possíveis escolhas de Doriva. E dessa forma, então, o provável Criciúma tem amanhã o Luiz, o Maicon, o Federico Plateiro, o Sandro e o Marlon, o Zé Augusto, o Bruno Cozendei e o Daniel Costa, o Andrew, o Reis e o Ceará. Esse deve ser o provável time em busca de mais 3 pontos no estadual, que, convenhamos, né, Amanda, é muito importante para o Criciúma neste momento da competição. São essas as últimas informações do Criciúma, Amanda.
Ok, Lucas, muito obrigada. E antes de fechar o programa, Denis Luciano, quais são os destaques da edição desse sábado do Jornal A Tribuna? Muito boa noite.
Pois não, Amanda. Boa noite a você, aos amigos e amigas da Som Maior. Carnaval está aí e nós apresentamos o Carnaval Regional, as atrações, os convites, onde tem, onde não tem, o que fazer, o que não fazer. Um servição de carnaval para essa edição de fim de semana para os nossos leitores de A Tribuna. O 48 já antecipou alguma informação, teremos mais detalhes. Os novos preços de gasolina, diesel, etanol, GNV, que foram divulgados no fim da tarde. E o 48, como sempre, antecipou a informação sobre esses valores aqui em Criciúma, levantamento do PROCON, e houve uma novidade. O diesel ficou mais caro. E a gasolina, um detalhe curioso, um posto já passou dos R$ 4,00 em Criciúma. Por enquanto, um posto. E a tendência é que mais postos sigam isso já nos próximos dias, gasolina subindo em Criciúma. A Unesc firmou um interessante acordo hoje para mais uma oferta do ponto de vista da educação, do acesso ao ensino, agora com uma pegada cooperativista. E nós vamos explicar o que é na edição deste fim de semana. O que significa esse avanço na liberação da Serra do Rio do Rastro para caminhões com uma tonelagem maior? O impacto que isso terá, nós vamos também explicar. A campanha Superação do mês de março está lançada, a iniciativa que tem a Som Maior, a Tribuna à frente, junto com o Bairro da Juventude e as redes de supermercados parceiras, Angelone, Giassi, Bistec e Manente. E nós vamos apresentar produtos, destaques de mais esta iniciativa. Olha, quem gosta de fast food tem uma nova opção chegando aqui em Criciúma. Ainda noticiávamos no fim do ano passado a vinda de uma ampla loja da franquia Burger King para Criciúma. E a loja está praticamente pronta, está nos detalhes finais para ser aberta nos próximos dias e a gente vai contar mais desses investimentos. Tudo do jogo do Criciúma, que encara o Marcílio Dias nesse sábado no estádio Heriberto Wilson, e na segurança, o que preparam as polícias em termos de operações diferenciadas para esse fim de semana de carnaval. São alguns dos destaques de A Tribuna que chega aos nossos eleitores, assinantes, internautas que nos leem via internet também, com 32 páginas na edição que circula neste sábado. Amanda, bom fim de semana a todos e um bom carnaval.
Um abraço, Denis. Boa noite, bom fim de semana. E assim nós encerramos o ponto final dessa sexta-feira. Fica agora com o Max Everson e as Vozes do Brasil. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Um abraço, um bom fim de semana e um bom carnaval.